Passamos a apresentar a reportagem É Proibido Proibir, os 40 anos de 1968. Uma produção Rádio Senado.
De março.
Guerra do Vietnã. Começa a primeira batalha em Saigon.
28 de março.
O estudante paraense Edson Luiz é morto pela polícia no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro.
4 de abril.
Martin Luther King é assassinado em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos.
5 de abril.
Na Tchecoslováquia, o Partido Comunista anuncia seu programa de reformas políticas, originando o movimento que ficou conhecido como Primavera de Praga.
28 de abril.
Cerca de 60 mil manifestantes protestam no Central Park, em Nova York, exigindo o fim da Guerra do Vietnã, iniciada em 1959.
30 de abril.
Estreia na Broadway, o musical Hair.
2 de maio.
Estudantes franceses iniciam as manifestações contra o sistema político, social e educacional no país.
20 de maio.
As manifestações na França atingem seu auge. Paris amanhece sem metrô, ônibus e outros serviços. Cerca de 6 milhões de grevistas ocupam fábricas na França.
5 de junho.
É assassinado aos 42 anos o senador e candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy.
26 de junho.
Acontece na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, maior manifestação civil contra a ditadura militar.
13 de julho.
A brasileira Marta Vasconcelos é eleita Miss Universo.
20 e 21 de agosto.
Fim da Primavera de Praga. Tropas soviéticas invadem a capital da Tchecoslováquia, reprimindo a população que apoiava as reformas implantadas pelo governo local.
29 de agosto.
A Universidade de Brasília é invadida por policiais. Estudantes são presos, entre eles o líder estudantil Honestino Guimarães.
3 de setembro.
O deputado federal do MDB do Rio de Janeiro, Márcio Moreira Alves, faz um discurso criticando a ditadura militar.
Final de setembro.
Sob vaias, a música Sabiá vence o terceiro Festival Internacional da Canção.
2 de outubro.
O exército mata estudantes em manifestação no México.
13 de dezembro.
O presidente Costa e Silva decreta o AI-5, dando início ao período mais violento da ditadura militar no Brasil.
O ano de 1968 foi de fato atípico em todo o mundo. Afinal, não é toda hora que vivenciamos uma sucessão de acontecimentos tão marcantes em diferentes locais do planeta, e quase tudo ao mesmo tempo. Mas o que desencadeou toda essa ebulição política e social de 40 anos atrás? O professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Otaciano Nogueira, explica.
Nós estávamos no auge da Guerra Fria e aquela situação tinha congelado os interesses do mundo em dois grandes blocos. Foi contra isso que começou a haver uma revolta, não somente pela divisão política, mas sobretudo pelo imobilismo que isso estava levando. Dois grupos que se confrontavam e que não se levava a nada. E as pessoas cansaram disso. Por quê? Porque o mundo não é bipolar. As pessoas não são bipolares. As ideologias são superadas. Tudo isso foi cansando a sociedade. Isso começou com um protesto em Paris, mais especificamente na Universidade de Sorbonne. E começou de que maneira? Começou repercutindo outras formas de rebeldia social, como, por exemplo, a famosa estilista que criou a minissaia. Os slogans eram interessantíssimos. Por quê? O primeiro deles, o mais importante, era é proibido proibir.
Vocês não estão entendendo nada!
A luta contra o autoritarismo, nas suas mais diversas manifestações, contagiou de fato a juventude pelo mundo afora. O senador Jefferson Pérez lembra que o movimento iniciado na França rapidamente se espalhou.
Era uma espécie de movimento libertário, sem ideologia, né? Contra o poder, contra o autoritarismo, em favor da liberação total, um movimento que não tinha nem programa pré-definido. Era uma revolta contra as estruturas de poder. E aquilo foi se propagando para o resto do mundo.
E o senador José Sarney acha que a tensão mundial provocada pela Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial levou o mundo a uma intensa frustração, ocasionando boa parte dos episódios de 1968.
Olha, eu acho que a história tem leis e segredos que a gente não consegue transformá-las em leis físicas, né? Mas, na realidade, quando a gente vê que o mundo só, essas coisas não acontecem por acontecer. Mas há realmente uma causalidade nessas coisas que a gente tem que reconhecer sem saber identificar precisamente o que é, porque as ciências sociais não são ciências exatas, mas na realidade nós não podemos deixar de ver que houve um período de ebulição. Eu penso que foi o fim da frustração do que se pensou com o término da Segunda Guerra Mundial. Eu era jovem, como todo mundo, nós achávamos que tínhamos a humanidade, a partir dali, ela ia se percorrer um caminho de paz, um caminho de progresso, um caminho de união entre os homens. E isso tudo se frustrou. Esse fim desse frustramento, para mim, é que significa o fim dos anos 70.
Essa rebeldia da juventude teve forte influência sobre a música brasileira. No final de setembro de 1968, época em que estavam no auge os festivais musicais, Geraldo Vandré apresentou no Festival Internacional da Canção, levado ao ar pela TV Globo, a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores.
A música foi a segunda colocada na disputa, para a revolta do público, que vaiou intensamente a decisão dos juízes de dar o prêmio principal para Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim.
Para Dizer Que Não Falei das Flores não levou o primeiro lugar, mas se tornou o hino de toda uma geração, em protesto contra a ditadura militar, que havia se instalado no Brasil 4 anos atrás.
Já em 1964, um dia após o golpe, a sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro foi invadida e depredada. 2 anos depois, a entidade foi declarada ilegal pelo governo militar. Apesar da ilegalidade, os estudantes mantiveram a mobilização e o movimento atingiu o auge em 1968.
Com a depredação da sede da UNE, os estudantes do Rio de Janeiro passaram a se reunir no restaurante central dos estudantes, apelidado de Calabouço. Em 1967, o governo do estado da Guanabara, usando o argumento de que a área onde funcionava o restaurante seria reurbanizada, anunciou a demolição do calabouço, o que gerou protestos. O prédio acabou demolido e outro foi entregue, sem condições de bom funcionamento.
No dia 28 de março de 1968, os estudantes preparavam uma passeata em protesto contra o preço da comida servida e as más condições do restaurante. A polícia militar chegou para reprimir e dispersou os cerca de 600 manifestantes, que se abrigaram dentro do prédio do calabouço. Os estudantes reagiram com paus e pedras e a PM recuou.
Mas a polícia voltou com bombas de efeito moral e com tiros. O restaurante foi invadido e 2 estudantes fatalmente feridos. Um deles, Benedito Frazão Dutra, foi levado ao hospital, onde morreu. O outro era Edson Luiz, um paraense de 18 anos, que havia se mudado para o Rio de Janeiro para fazer o 2º grau supletivo do Instituto Cooperativo de Ensino.
Quem cala sobre teu corpo consente na tua.
Os estudantes não se calaram sobre o corpo de Edson Luiz. Pelo contrário, um dos principais líderes do movimento estudantil, Vladimir Palmeira, fez um discurso inflamado, já prevendo o que viria pela frente.
A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência.
O escritor Zueni Ventura, no livro 1968, O Ano Que Não Terminou, relata o que aconteceu após Edson Luiz ter sido baleado. Com medo que a polícia provocasse o sumiço do corpo, os companheiros do estudante paraense levaram-no à Santa Casa de Misericórdia. Com a morte confirmada, o cadáver foi erguido ao alto pelos estudantes, que foram até a Assembleia Legislativa do Estado. Lá foi feita a necropsia e o corpo foi velado.
O velório atraiu milhares de pessoas à Assembleia, entre elas artistas, intelectuais e políticos. E havia o desafio de enterrar o corpo sem novos confrontos com a polícia. Ainda segundo Zuenir Ventura, horas antes do enterro, no dia seguinte ao assassinato, a Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, estava ocupada por pessoas e cartazes. A palavra de ordem era: mataram um estudante, e se fosse um filho seu?
Pouco depois das 16h do dia 29, o corpo de Edson Luiz deixou a Assembleia e percorreu cerca de 2 horas o trajeto até o cemitério São João Batista. O jovem paraense foi sepultado ao som do hino nacional, cantado por uma multidão, que deixou São João Batista ao som da valsa do adeus.
A morte do estudante secundarista Edson Luiz desencadeou uma série de manifestações contra a ditadura, não só no Rio de Janeiro, mas no resto do país. E pela primeira vez desde o golpe, colocou os militares na defensiva. Zuenir Ventura acredita que foi esse o fato que sensibilizou a opinião pública para a luta estudantil. Com a morte de Edson Luiz, começava no Brasil o ano de 1968.
Os estudantes não saíam mais das ruas em protesto contra o regime militar. O então líder estudantil Vladimir Palmeira conta que essa mobilização teve grande influência das lutas para os direitos civis dos negros norte-americanos.
As bandeiras eram muito mais específicas na área de educação do que político-institucionais. Mais verbas, melhores currículos, uma reforma do ensino. Vladimir Palmeira era um especialista nos chamados comícios relâmpago.
Nosso era um movimento tipo sindical, um pouco diferente do movimento francês, que era um movimento à margem dos sindicatos estudantis. Quer dizer, as associações estudantis, as entidades estudantis na França apoiaram o movimento. Mas o núcleo do movimento era muito reticente contra essas entidades e se gerou por fora delas. Aqui no Brasil, não. As entidades de massa, tipo sindical, dirigiam o movimento, que tinha bem mais, quer dizer, ligações com a questão do ensino em si do que o que hoje lá na França.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda?
Em 1º de abril, dia do 4º aniversário do golpe militar, os estudantes com paus e pedras pararam por 3 horas o centro do Rio de Janeiro. Agitações parecidas aconteceram em Fortaleza, Belém, Salvador, Brasília. Já em Goiânia, 4 estudantes foram baleados e um deles, Ivo Vieira, foi assassinado.
E ao mesmo tempo em que os estudantes, com o apoio de outros setores da sociedade, se mobilizavam, os militares davam demonstrações de força.
Às vésperas da missa de 7º dia da morte de Edson Luiz, o exército soltou 3 notas. Dava conta que não estava treinado para atirar em estudantes, mas em inimigos da pátria. Que atos públicos não seriam permitidos após as missas e que os pais e responsáveis deveriam manter seus filhos longe das agitações.
A principal missa em memória ao estudante paraense seria na Candelária no final da tarde. A igreja lotou. Mais de 600 pessoas acompanharam a missa. Do lado de fora, montados em cavalos, os policiais bloqueavam as saídas. Para evitar um massacre, os padres formaram 2 cordões, atrás dos quais o cortejo foi saindo. Apesar de estarem deixando a igreja de forma ordenada, os estudantes foram perseguidos pela polícia, alguns espancados e outros presos.
Manifestações se sucederam. No dia 19 de junho, teve início uma série de protestos no Rio de Janeiro, que culminou 2 dias depois, na chamada Sexta-feira Sangrenta. Estudantes e a população se atracaram com a polícia no centro da cidade, em verdadeiras batalhas campais que duraram cerca de 10 horas. Mais mortos. Um policial militar teve a cabeça esmagada por um tijolo arremessado de uma janela. Aliás, das janelas dos edifícios caíam os mais diferentes objetos, que tinham como alvos os policiais. 3 estudantes também morreram. Mais de 1.000 pessoas acabaram presas.
No livro 1968, O Ano Que Não Terminou, Zuenir Ventura mostrou as diferenças das manifestações de junho aqui no Brasil das ocorridas em maio na França, quando os estudantes também foram às ruas. É o que você ouve a seguir num trecho da obra narrado pelo repórter Adriano Faria.
Ao contrário do movimento francês, não se lutava no Brasil contra abstrações como a sociedade de opulência ou a unidimensionalidade da sociedade burguesa, mas contra uma ditadura de carne, osso e muita disposição para reagir. As barricadas de Paris talvez não tenham causado tantos feridos quanto a Sexta-feira Sangrenta do Rio, para citar apenas um dia de uma semana que ainda teve uma quinta e uma quarta quase tão violentas. Durante quase 10 horas, o povo lutou contra a polícia nas ruas, com paus e pedras, e do alto dos edifícios, jogando garrafas, cinzeiros, cadeiras, vasos de flores e até uma máquina de escrever.
A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira do que há. Mas eis que chega a roda, vive e carrega a roseira.
Em 26 de junho, a maior de todas as manifestações. 100 mil pessoas ocupam as ruas do centro do Rio de Janeiro, num protesto contra a ditadura. Ao contrário das anteriores, dessa vez a passeata, que ficou conhecida por Marcha dos 100 mil, foi pacífica, sem confrontos com a polícia.
O senador Arthur Virgílio era estudante no Rio de Janeiro e participou da Marcha dos 100 mil e de outras passeatas históricas contra o regime militar.
A marcante foi a dos 100 mil, mas a dos 50 mil foi muito emocionante também, porque de repente 50 mil pessoas nas ruas, a outra 100 mil pessoas nas ruas, né? Elas duas eu diria que foram muito marcantes. Mas não dá para esquecer das pequenas, daquelas que foram à construção, e não dá para esquecer das proibidas, daquelas que você ia desarmado e a repressão policial era terrível, ver a solidariedade do pessoal dos escritórios que jogava bolinha de gude para os cavalos da polícia escorregarem, enfim. Até que um dia eu chego à cidade com os companheiros, nós tentando organizar algo parecido com uma passeata, e a gente não conseguia, foi uma sensação de impotência, aquela de Nelson Rodrigues, né, de você sentar no meio fim e chorar, né, porque já não era a polícia mais, era o exército.
O sentimento de impotência relatado por Arthur Virgílio era justificável. Basta ver o que aconteceu logo após a Marcha dos 100 mil. Uma comissão foi escolhida para negociar com o presidente Costa e Silva. Mas antes de falar dessa negociação, é bom dar umas explicações sobre o presidente.
O Marechal Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente do regime militar. Ministro da Guerra no governo Castelo Branco, foi eleito para a presidência da República de forma indireta em outubro de 1966. Tomou posse em 15 de março de 1967.
A chegada de Costa e Silva ao poder foi uma vitória da chamada linha dura do Exército, que não gostou nada da ideia do ex-presidente Castelo Branco de querer entregar a presidência da República a um civil, como lembra o senador Jefferson Pérez.
Veja que a chamada linha dura, que era o núcleo mais direitista, mais radical das Forças Armadas, estava frustrada com a redemocratização do Castelo. Eles não gostaram. Reagiram com o Costa e Silva, que foi imposto ao Castelo. O Castelo Branco queria, isso é um fato histórico, não estou especulando, queria deixar um civil na presidência da República. Dizem que o candidato dele era até o então deputado Bilac Pinto. E ele foi atropelado pela linha dura das Forças Armadas, principalmente do Exército, que impôs o Costa e Silva como candidato. Estava inconformada com a nova Constituição, com a abertura, e aproveitou o movimento estudantil e algumas ações armadas, para movimentos clandestinos, para dar o golpe. Golpe dentro do golpe, né, que foi em 68. Aí, uma ditadura quase aberta.
E o senador José Sarney acha que o presidente Castelo Branco cometeu um sério erro ao permitir a eleição de Costa e Silva.
O desejo dele era passar o governo com eleições, né? Tanto que ele diz isso em vários discursos, mas aí houve o problema da linha dura e descambou para um ato muito mais, um caminho muito mais doloroso. Mas uma vez ele me disse que o Costa e Silva não tinha estrutura, e nisso o presidente Castelo Branco falhou, porque não evitou a presença do Costa e Silva, já que ele pensava assim, porque ele achava que no primeiro momento que ele tivesse dificuldade, ele caminharia para um um endurecimento.
Foi com esse presidente que a delegação composta por estudantes e intelectuais se dispôs a negociar. Logo que chegaram ao Palácio do Planalto, um impasse. Os alunos não estavam de terno, mas Costa e Silva os recebeu mesmo assim. Na pauta, a liberação de estudantes presos, a reabertura do restaurante Calabouço, que estava fechado desde a morte de Edson Luiz, mais dinheiro para o ensino superior e uma reforma universitária que tivesse a participação dos estudantes. Havia ainda a reivindicação do fim da censura.
As negociações não deram em nada. No dia 15 de agosto, foi decretada a prisão preventiva de 7 alunos da Universidade de Brasília. Sob a alegação de cumprimento dos mandados de prisão, a UNB foi invadida. Foi uma operação de guerra. Os policiais usaram metralhadoras, mosquetões, pistolas, cacetetes e bombas.
Cerca de 500 estudantes resistiram ao cerco. Ao serem rendidos, os alunos foram levados para a quadra de basquete. Entre os presos, Onestino Guimarães, presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. Onestino ficou 2 meses em poder do Exército. Em setembro, foi expulso da UNB. Em 1973, Onestino foi mais uma vez preso. E até hoje, seu corpo está desaparecido.
Dois dias após a invasão à Universidade de Brasília, em 2 de setembro de 1968, o então deputado federal Márcio Moreira Alves ocupou a tribuna da Câmara para conclamar o povo a boicotar os militares e não participar das festas de 7 de setembro.
O pronunciamento ganhou fama porque foi usado pelo governo militar como um pretexto para a edição do Ato Institucional número 5, em 13 de dezembro. Vamos ouvir um trecho do discurso na narração do repórter Rogério de La Fuente.
Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse que a presença de seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicotasse esse desfile. Esse boicote pode passar também, sempre falando de mulheres, às moças que dançam com os cadetes e namoram os jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de suas casas aqueles que vilipendiam a nação, recusassem aqueles que silenciam e, portanto, se acumpliciam. Discordar em silêncio, pouco adianta.
O escritor Zuenir Ventura considera uma injustiça o pronunciamento de Márcio Moreira Alves ter sido apontado como justificativa para a edição do AI-5. De acordo com ele, há documentos que comprovam que naquela altura as forças radicais estavam cada vez mais fortes e que a invasão da Universidade de Brasília fez parte do plano de empurrar o país a um impasse que levasse ao endurecimento do regime. O senador Pedro Simon concorda que o discurso do deputado Márcio Moreira Alves serviu de desculpa para os militares.
Um discurso inexpressivo, não pinga fogo. Era para não ter... Ninguém sabia, ninguém ficou sabendo do discurso. A não ser quando veio ordem para ele pedir licença para caçar o mandato dele. E na parada de 7 de setembro, é para o povo boicotar os militares, para as garotas não namorarem os cadetes. Fazer greve, as mulheres fazerem greve, o marido trouxe. E eles achando que tinha sido uma ofensa às forças armadas, não sei o quê, para caçar o mandato. Aí o próprio pegou fogo. Um debate tremendo, pegou fogo.
Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil.
Mas antes da edição do Ato Institucional número 5, outro acontecimento envolvendo estudantes marcou o ano de 1968. Em 3 de outubro, em São Paulo, os alunos da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo e os estudantes da Faculdade Mackenzie entraram em confronto. A briga ficou conhecida pelo nome de Batalha de Maria Antônia.
Os estudantes de filosofia defendiam ideais de esquerda. Já os alunos do Mackenzie estavam mais ligados aos ideais conservadores, defendidos por integrantes do Comando de Caça aos Comunistas, o CCC. O saldo da batalha foi a morte do secundarista José Guimarães, de 20 anos.
Os ânimos estavam de fato acirrados. Era difícil levar uma vida normal. Os que tentavam, como o senador Arthur Virgílio, eram mal vistos pelos mais radicais.
A minha militância não me impedia de ir à praia, não me impedia de ter uma namorada e ir ao cinema. Dependendo da namorada, eu não contava pelo que eu fazia. Mas se fosse uma namorada engajada comigo, claro que ela sabia o que eu fazia. Mas se fosse uma outra, ela não precisava saber o que eu fazia. Mas o simples fato de você ser visto, por exemplo, eu ia ao cinema, era encontrado no cinema por alguém que estava no cinema se escondendo, entrou no cinema que estava sendo perseguido, ele olhava para mim com um cara de asco, como se eu significasse o pior dos traidores por estar com uma vida normal, enquanto o país estava normal, e enquanto ele tinha uma vida normal para tornar o país normal outra vez. Então havia sempre esse choque, esse momento muito duro, uma coisa que eu não queria que as pessoas vivessem de novo.
Em 12 de outubro de 1968, aconteceu talvez o mais sério golpe contra os estudantes que lutavam contra a ditadura. Apesar de ter sido colocada na ilegalidade pelas Forças Armadas, a União Nacional dos Estudantes mantinha os seus encontros. O 30º Congresso Nacional foi marcado para acontecer na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Era para ser clandestino, mas a polícia descobriu.
O resultado foi a prisão de mais de 1.000 estudantes, entre eles as mais importantes lideranças do movimento estudantil. José Dirceu, então presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Luiz Travassos, presidente da UNE. Vladimir Palmeira, presidente da União Metropolitana de Estudantes. E Antônio Guilherme Ribeiro Ribas, presidente da União Paulista de Estudantes Secundários, foram levados diretamente ao DOPS. O Departamento de Ordem Política e Social tinha como função controlar e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao regime no poder.
Enquanto isso, em Brasília, ainda em setembro, por conta da pressão militar, a Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal abrisse um processo contra o deputado Márcio Moreira Alves. O pedido foi encaminhado à Câmara dos Deputados e aceito pela Comissão de Constituição e Justiça daquela casa.
Mas apesar da pressão dos militares, especialmente os da chamada linha dura, a Câmara dos Deputados rejeitou, com 216 votos contra, 141 a favor e 12 votos em branco, o pedido de licença para que o deputado Márcio Moreira Alves fosse processado. Isso foi em 12 de dezembro. Um dia antes da decretação do ato institucional número 5.
Numa sexta-feira, 13 de dezembro, no Rio de Janeiro, sobre uma intensa pressão da linha dura das Forças Armadas e, segundo os historiadores, durante uma crise de hipertensão, o Marechal Costa e Silva decretou o ato institucional número 5. O AI-5 foi anunciado em rede nacional de rádio e TV pelo ministro da Justiça, Gami Silva.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
O preâmbulo do ato dava conta da necessidade de adoção de medidas que impedissem a destruição dos ideais da Revolução e que visassem a preservação da ordem, da segurança, da tranquilidade, do desenvolvimento econômico e cultural e da harmonia política e social do país.
Eleito de forma direta governador do Maranhão 3 anos antes, o senador José Sarney não apoiou o AI-5 e, por causa disso, foi convocado para uma reunião em que recebeu um recado bem claro do presidente Costa e Silva.
Eu não tive nenhuma retaliação política, mas o presidente Costa e Silva, naquele tempo, ele convocou uma reunião de todos os governadores do Brasil, em Petrópolis, e eu compareci a essa reunião com o governador do Maranhão. E durante o tempo da exposição do presidente, ele disse que pensou em caçar no governador. E eu senti que ele me olhou, mas disse que não tinha sido feito porque não queria desmontar a federação, que ele achava que a federação devia ser mantida e que por isso ele tinha se restringido a fazer as cassações na área do Congresso Nacional e em outras áreas e não nas áreas de governador. Eu senti o recado e fiquei calado e saí discretamente.
Com o ato institucional, o presidente ganhou o direito de decretar o fechamento do Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. Ele só poderia voltar a funcionar quando convocado pelo presidente da República. Com o fechamento do Legislativo, o Poder Executivo ganharia o direito de legislar. O senador Jefferson Peres, que era professor universitário no Amazonas, lembra como recebeu a notícia da decretação do AI-5.
Fiquei com muito medo do regime do ato institucional. Eu era professor universitário em uma universidade federal. Vi alguns colegas serem demitidos, né? Até presos. Fiquei com medo, né? Confesso, nunca tive vocação de herói. E me retraí. Fiquei dedicando as minhas atividades profissionais, sem participar de nenhum movimento político, apenas como observador. A situação era tão difícil que, por exemplo, eu lecionava economia brasileira na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e vários dos meus alunos, sempre, cada ano tinha 3, 4 alunos oficiais do Exército, oficiais e sargentos do Exército. Tive até coronéis como meus alunos. Militares colocavam mesmo os oficiais e suboficiais na universidade como uma forma de espionar ou de constranger os professores. Tanto que até nas minhas aulas eu confesso que eu evitava, né, abordar assuntos políticos. Eu sabia que eles estavam ali como informantes. Então fiquei assim. Quando veio o AI-5, em 68, aí eu via companheiros meus serem presos, um deles até assassinado no Rio, até hoje não se sabe como.
Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção, precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para a estrofe, para o refrão, para o palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba, exaltação. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão.
O AI-5 previa ainda que, no interesse de preservar a legislação, o presidente poderia suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos. Os membros do Legislativo que tivessem seus mandatos cassados não seriam substituídos.
O presidente da República ganhou ainda o poder de demitir ou aposentar funcionários públicos e transferir militares para a reserva. Além disso, o ato institucional número 5 suspendeu a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular.
E foi nesse cenário de endurecimento da ditadura que o senador Arthur Virgílio confirmou a máxima de que ninguém é totalmente bom nem totalmente mal. Um ex-amigo da família, que passou a apoiar os militares, o salvou de ser preso numa batida nas ruas do Rio de Janeiro.
Eu vi aquela voz conhecida, quando olhei era ele, mas não fiquei olhando muito para ele. Aí todo mundo foi embora e ele falou para mim, chama de Neto, falou, Neto, anda até Rio Branco e chega lá, te manda, vou dizer que você fugiu de mim, não pode ter a segunda vez, eu devo isso à sua mãe, se tiver uma segunda vez, aí eu sou obrigado a te prender mesmo, eu tô no outro. Aí eu agradeci com a cabeça, corri um horror, inclusive não corri na direção certa, corri para a direção errada, tanto assustado que eu estava. Né? E foi um momento assim que me mostrou a humanidade de alguém que tinha passado para o outro lado. São essas verdades que você vai aprendendo, né, com a vida, com o tempo. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, né?
Após o AI-5, parte dos militantes contrários à ditadura optou pela luta armada, o que foi um erro na avaliação do senador Pedro Simon.
Eu acredito que o pessoal que foi para a guerrilha, o pessoal do PCP, foi com a melhor das intenções, mas estava errado. Eu dizia para ele, você não pensa que eu não vou para a luta armada porque eu tenho medo? Eu não tenho medo. Por que eu tenho medo? Eu não vou para a luta armada porque não me convenço que tem chance de ganhar. Nós estamos aqui discutindo guerrilha, querendo trazer um modelo de Cuba. Agora, o modelo de Cuba era uma cidade cercada de montanha. E os guerrilheiros estavam na montanha, desceram da montanha e tomaram a cidade. Agora, o Brasil é um continente.
O professor Otaciano Nogueira também acredita que a luta armada não tinha chances de sucesso. Mas ele lembra que era difícil reagir de outra forma.
A história não é inevitável, a história é uma sucessão de imprevistos ou de coisas planejadas, não necessariamente de inevitáveis. Mas era a reação dos inconformados com aquilo. Não se podia reagir de outra forma. O Congresso manietado, a imprensa censurada, a repressão violenta, com prisão, tortura, tudo isso também atemorizou o povo.
E para o professor Otaciano, a luta armada não teve influência no tempo de duração da ditadura.
Não acredito que tivesse durado menos, não. Porque o regime não durou, o regime se esgotou. Isso é que aconteceu. O regime se estiolou, se derreteu. O mundo não aceitava mais isso. O Brasil não era uma seção da América Latina, houve no Chile, igual a nossa, ou pior do que a nossa, houve na Argentina, houve no Peru, etc. Chamava-se Internacional de Espadas. Mas os próprios militares, aos poucos, começaram a se sentir acuados.
1968 foi um ano de muitas mortes, torturas, censuras, enfim, de violência de toda a natureza. Mas também foi um ano de reação, de recomeço e de nascimento, como o da família do senador Pedro Simão.
É que realmente foi um ano. Para mim, eu, Pedro Simão, eu me casei no dia 28 de junho de 68. O cardeal estava na igreja, que era do lado de casa, ficou ele, eu e o povo. Eu me levou uma hora e meia esperando a minha noiva. Que ela estava no centro e estava em pé de guerra. Ela não conseguia chegar. Aí chegamos, casamos, aí fomos para o hotel, que era o Rafael. E embaixo estavam matando gente, berros, gritos. E eu, de lua de mel, lá em cima, porque eu ia viajar no dia seguinte. Eu fiquei numa tensão, num troço. E eu me vici assim. Aí ela ficou na frente da porta. Daqui tu não sai. Daqui tu não sai. Mas minha filha está morrendo ali. O negócio de morrer ou não morrer, não sei. Né? Ninguém vai ser. Todo mundo se lembra. A única coisa é que tu saiu da lua de mel e foi fazer política.
E é por isso que para o senador Pedro Simão e para muitas outras pessoas, 1968 é o ano que não terminou.
Por isso que dizem até hoje que o ano de 68 foi o ano que não acabou.
No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viverá sempre.
Você acabou de ouvir a reportagem É Proibido Proibir, os 40 anos de 1968.
Reportagem e redação, Larissa Bortone e Maurício de Santi.
Edição, Adriano Faria.
Locução, Humberto Valadares, Marli Arboleia, Rogério de La Fuente e Adriano Faria.
Trabalhos técnicos, André Menezes.
A Rádio Senado tem direção de Jorge Cardim. E a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Elival Rios.
Você também pode ouvir este programa na internet www.senado.gov.br/rádio.
Viva a banda, da, da, carpe miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, carpe miranda.